Podcast A Hora da Música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.
Vai, pode mentir, não quer me ver. Diz que vai desaparecer. Sério que rei, fazer o quê? Melhor aceitar do que brigar e se arrepender. Foi uma, duas, três, perdi as contas, já me acostumei. Queria ficar, fiquei. Queria tentar, tentei. Queria te amar, te amei. Fui tudo só por te querer. Querendo você demais, acho que errei. Vai, se arremessa nessa ilusão, arregaça com meu coração. Mas o mundo dá volta, quem hoje bate a porta ainda vai bater no seu portão. Vai, com a certeza que não volta mais. Se voltar que a sua ficha cai, recaída, te procurar na vida, só lembre que eu já não existo mais. Vai, se arremessa nessa ilusão, arregaça com meu coração. Mas o mundo dá volta, quem hoje bate a porta ainda vai bater no meu portão. Vai, com a certeza que não volta, vai. Sendo tarde a sua ficha cai, e se é recaída, te procurar na vida, só lembre que eu já não existo mais.
Beleza, galera? A Hora da Música. A gente tá gravando aqui no Espaço Hub, aqui na Rede Gazeta, patrocínio Lei Rubem Braga. Hoje eu tô aqui com o Jonathan, Marlon, Andrinho, Belly Moreno.
Boa,
maravilha. Obrigado a presença, pô. Aqui é satisfação porque, cara, é referência de samba aqui no estado, Belly Morena. E a gente tocou um som aqui agora, pô, é tudo certinho, tudo. É muito legal isso, hein, cara?
A escola foi boa, né?
Pô, sensacional, cara, que banda é essa? E como é que começou isso? Quando que se encontra essa turma aqui?
Vai, Andrinho, que é o cara, mais velho.
Eu sou mais antiguinho. Cara, então, eu sempre falo que vou tentar encurtar o mais, ficar bem curtinho pra você entender. Mas começou num grupo de jovem da Igreja Católica, lá onde eu moro até hoje, com a minha mãe. Né, e era curto samba, e aí com nessa brincadeira de banda de rock.
De rock.
Eu ficava assistindo os caras tocando, porque era pop rock, na verdade, né? É banda de música católica e participar de alguns festivais, mas era bem voltado pro rock pop mesmo. E eu ficava lá só assistindo. E aí, num belo dia, fizeram um evento lá na igreja, um churrasquinho mesmo, mas sem muito compromisso, fizeram um pagodinho lá com a banda de rock mesmo. E aí os caras, vão montar um grupo, montaram o grupo. Aí eu entrei, tinha mais um irmão meu também que fazia parte. Aí saiu e eu tô aí até hoje.
Você ficou, como é que você encontra com essas duas figuras aqui?
Essa questão do encontro foi engraçado porque a gente já se conhecia da escola do Eliezer Batista, que isso. Eu estudei, o Andrinho estudou, o Merson também estudou.
Ah, vocês conheciam na
escola? A gente se conhecia de lá. Né, de tocar na hora do recreio, Legião Urbana, aquelas coisas todas. Mas aí, quando começa lá o pagode, eu já tocava, já com o grupo. E num dia lá, precisaram do baterista. Aí eu comecei a levar Jonathan, muito novo. Eu levava Jonathan para ir tocar com eles lá em Porto Santana, num posto. Para sair de casa, tinha que sair comigo, né? Porque é muito novo.
Menor,
aí eu comecei a levar Jonathan. Né? E depois o baterista retornou para a banda. E acabou que o violonista saiu e me convidaram para entrar. E numa certa feita...
Isso era o Curte Samba.
Isso era o Curte Samba ainda. Aí numa certa feita, a gente indo tocar num show lá em Nova Almeida, o baterista da época não chegou. Não chegou porque o mar estava muito clássico, ele tinha que pegar umas ondas... Aí ele não conseguiu chegar. Essa foi a explicação dele.
Caramba,
aí eu falei, ó, Jonathan tá, Jonathan tá lá em casa, se quiser... Boa não, cara. Então vamos chamar. Aí, dessa vez, ele veio fazer e não saiu mais.
Caramba, então, tipo, no Jonathan entra nessa fase aí, curte samba ainda.
Isso, né? Isso aí.
E quando se transforma em Pele Morena?
Então, Pele Morena, quando a gente começa a pensar em gravação, né... dá uma cara mais profissional para o grupo, e aí quando a gente vai registrar,
já tem o,
né, já tem o nome Curte Samba, e aí começamos a bater cabeça pensando no nome. E aí a esposa do empresário da época lá falou, pô, pele morena, tá, vocês tudo, né, da pele cor morena. E tal. Não, é pele morena, então.
É.
Né, e essa coisa de nome é muito relativa, assim, porque às vezes a banda pode fazer o nome, né? Muito pode... mais do que o nome fazer a banda, né?
Isso mesmo. Às vezes você pode colocar, sei lá, o Zebras, esse é o
grande isso, Zebra. Isso aí.
Ou pode ser o Zebras.
Ou da Zebra mesmo.
Da Zebra. Quanto tempo de pele morena?
Ah, tem uns 20 anos.
Parou de contar.
É, por aí.
Quantas gravações já tem? Já tem aí?
A gente já fez 3 CDs, fizemos um DVD e fizemos um EP. É, por último foi um EP, e agora a gente está com um trabalho novo também, que é um... Esse a gente está lançando singles.
O Vai.
É. É. Isso aí.
O Vai, ele é... Foi uma música... Como é que surgiu a ideia da música?
Então, a gente estava procurando músicas para gravar nesse novo trabalho nosso, né? Que, como o Marno disse, vai ser... A gente vai estar lançando entre 50 e 50 dias. Okay. Cada single, né? E hoje, né, nós temos 3 singles já prontos, né? A primeira foi Vai, e daqui a alguns meses, né, vai vir a música...
Insegurança.
Insegurança, e logo depois a música Todo Mundo Vai Saber. Então, a gente fazendo essa seleção de músicas, né? Aí o Vitinho, que é compositor dessa música, Vitinho Douglas Lacerda, Andrinho tava em contato com ele, aí mandou algumas músicas para ouvir, e logo de cara, Andrinho já se apaixonou nessa música, é. Eu, a princípio, não gostei muito, não. Tinha outras melhores ainda, na minha visão, né? Uhum. Eu falei, rapaz, essa outra aqui é melhor, não sei o que. Mas eu falei, mas Andrinho já se apaixonou já. Eu falei, se o cantor se apaixonou, ele vai transmitir mais verdade, né? Então vamos apostar nela também. Depois, quando a gente gravou, cara, foi coisa de louco. A música cresceu, né? Lá na gravação também. E tá esse sucesso que tá aí.
Gravaram onde?
Nós gravamos em São Paulo, né? O áudio fizemos em São Paulo, no estúdio Fórmula do Samba. E o clipe a gente gravou na fazenda Pedra Azul.
Pedra Azul, que eu vejo, tá uma paisagem isso. Bonita.
Bonito, né? Fantástico. Bonito, lugar.
Né? Vocês acordaram cedo ali pra gravar aquele clipe?
Ah, saímos cedinho pra sair pra lá.
Pra pegar aquele sol.
Tinha toda essa estratégia aí, né?
Cara.
E fomos presenteados com um dia muito bonito, né? Ensolarado.
Tá bonito. Quem que produziu o videoclipe?
É o Rafael Pessim.
Rafael Pessim.
Bandeira 2. É, menino talentoso demais, demais.
É ele que vem trabalhando com você.
Ele que vem trabalhando com a gente desde a capa do nosso primeiro DVD.
CD também.
É, do CD também. Não, do segundo CD.
Segundo.
É.
A galera vem aqui e fala CD, pra vocês que não sabem, é uma bolachinha.
Tem isso também.
É.
Que acabou também, né?
Ah, não, tem alguns carros aí, tem alguns, sabe? Eu tenho o Chevette, então o Chevette já tem. Andrinho, eu sei que você tem uma característica boa, tem um time de voz meio Alcione, essas coisas assim, cara. Você estudou voz?
É, eu estudei um período, assim... Muito bacana, eu tenho uma professora chamada Lúcia, até xará da nossa amiga Lúcia, muito tempo, né, e eu fui aprendendo muita técnica com ela, estudei um pouco com a Elane Rovena também, muito bacana, essa coisa de expressão corporal, né, ela também que me ajudou a seguir para fazer esse trabalho, né, em conjunto, voz com corpo, na Fafi, foi daí também que eu comecei a estudar um pouco de artes cênicas, né.
Que legal, porque isso daí é engraçado, que as pessoas acham que não, mas isso reflete no palco, assim, né?
Logo quando a gente tava, eu não sei que situação que foi, até Marlon falou, pô, tem uns caras que mexem com teatro aqui embaixo de casa, acho que até um negócio de camisa que era até hoje lá, não sei. Aí eu me interessei por aquilo e fui procurar na Fafi, né? Até um compadre meu que tá morando em Portugal falou, cara, vamos lá. Aí fizemos a inscrição lá, mas eu já gostava do negócio, sabe? Não tinha muita vergonha pras coisas assim, não, era... Aí depois ficou um pouco mais fácil, né, porque, cara, o teatro, ele tá muito ligado a essa coisa da música, né?
Tá tudo junto.
Tá tudo junto, não adianta. Eu acho que não dá pra ser só um cantor hoje, né? Antigamente, eu acho que a voz falava um pouco melhor do que a expressão corporal.
Verdade, né?
Hoje se precisa. Eu falo hoje, mas não é tão hoje, né? Mas eu acho que está muito ligado. Eu acho que um bom. Você vê a galera de fora lá, da gringa lá fora,
Os caras todos.
Quem é ator é um bom cantor, quem é um bom cantor é um bom ator, e por aí vai, né? Um grande músico, né? Então eu falei, cara, eu preciso pelo menos ser duas coisas, não preciso ser três, não. Mas eu adoro, assim.
O que é referência pra você na música?
Cara, eu sempre falo que tá muito ligado com a galera do molejo, Alcione, mas eu acho, de um tempo pra cá, eu venho entendendo que não só por ser referência, mas por ter dado início à minha história na música, eu acho que vem muito do meu pai, assim,
que
ouvi, cara.
Que essas coisas e acabou...
meu pai não faz mais parte desse plano, né?
Maravilha.
Tá melhor do que a gente, tenho certeza disso. Mas eu comecei a entender um pouco dessa coisa de o outro lado da vida, né? E vejo que eu tenho muita ligação nisso. Então, hoje eu posso falar, eu tenho inspiração hoje com as pessoas que estão aqui nesse mundo. Alcione, que é uma ótima cantora, né? O Anderson Leonardo, que foi um cara que me fez ter essas caras e bocas, né? De não tinha muita expressão corporal, mas a cara dele falava junto com a voz.
Cara, é muito legal que a galera... O Molejo era um grupo de samba que misturava muita coisa.
Tudo,
a galera não entendia,
cara,
na época. Hoje, depois de uma época, você começava a entender o que era o Molejo. Porque tinha samba rock ali, tinha coisa moderna.
Ele colocava,
era muito legal,
era
cara.
Era muito legal. E aí, cara, essa coisa da Alcione me despertou muito, assim. Me despertou muito. Eu falo, às vezes algumas pessoas vão fazer entrevista. Pô, qual foi o primeiro samba que você aprendeu? Pra você ver que é muita loucura. Eu moro em comunidade, nem morro, tal. E eu sempre escutava meus irmãos escutando Almir Neto, Zeca Pagodinho, porque eu não vou lembrar aqui a música agora, né? Se os meninos malucos, que é mais dessa época aí, que falava alguma coisa de negócio de Cosme e Damião.
Batota de Cora.
Ah, isso, essa música, cara. Foi a primeira música. Eu cantando lá. Na batata de Cosme, não deixou me segurar. Não deixou nem... Batou me caluniar. Mas a patota de Cosme... Então, assim, mulher. Então, cara, eu falei, cara... Foi daí que a coisa da música entrou na minha vida, assim. Então tem umas referências boas, Zeca Pagodinho.
Deixa eu pegar algumas referências do Jonathan também. Porque o Jonathan, ele trabalha com batera, é um bom batera. Você poderia falar algumas referências de batera?
Então, cara, eu comecei tocando na igreja, né? A tabaque.
A galera veio todo dia na igreja, né, cara?
Aí depois que Marlon e meu pai também, Mark, né, na verdade, viu que eu tinha um talento ali e falou, cara, por que não... Vamos botar ele na aula de bateria, que Marlon já tinha tocado com o Luigi na época, né?
Ah, isso. Você deu aula com o Luigi?
Sim, fiquei só 11 anos com ele só. Aí...
Entendeu, né?
Aí, Marlon pegou e falou com meu pai pra me colocar na aula de bateria, e depois meu pai também acreditou, já me deu uma bateria depois também, né? Aí fiquei esses 11 anos com o Luigi, aprendendo, e eu também sempre eu gostei de música, entendeu? Não era tão assim ligado, focado em um estilo. Depois eu comecei a tocar pagode, consequentemente a gente escutava mais samba e pagode, né? Mas eu sempre gostei muito de música boa, independente da música. Aí, assim, eu tenho várias referências, assim, na música, né? Não tem, assim, uma mais, vamos dizer assim, essa aqui é o que eu sempre sigo, mas no samba e pagode, a minha referência... Em relação a baterista, é o Camilo Mariano, que também já se foi, e o Rick Batera, que também faleceu, que tocava com Belo, né? O Camilo Mariano tocava com muita gente, Maria Rita, Elba Ramalho, Sorriso Maroto, muita gente. Então, no samba e pagode, as minhas referências de bateria são esses. Mas eu...
Fora você...
Fora, entendeu? O Danny Chambers, que eu gosto muito, deu Tony Royster Jr., e Luiz me apresentou vários, todos esses bateristas também, né?
Tipo Rush, ele gostava de Rush.
Sim. Luiz, então lá na aula também eu tocava um pouco de tudo, entendeu, com o Luiz. Então ele me apresentou vários bateristas. E no decorrer, assim, dessa caminhada musical, eu ouvia de tudo. Ouvia de Djavan, Jorge Vercillo, Molejo, Exalta Samba, Belo, entendeu? Então, Ivete, tudo assim que é bom, entendeu, eu ouvia. Então, eu acho que eu sou um pouquinho uma mistura de tudo, assim. Você também já tocou comigo, né? Você vai entender que eu sou um pouquinho uma mistura pouco de cada estilo, não, vamos dizer tudo, assim. Não. E eu acho que a gente, para ser também assim, um bom instrumentista, né, na verdade, a gente precisa também ouvir um pouco de tudo.
Isso aí,
não tem que ser bitolado, né? É. Ah, eu toco samba, vou ouvir só samba. Eu toco rock, vou ouvir só rock. Porque às vezes você vai precisar de uma pitada de uma coisa diferente ali, então você tem, né, pra aplicar.
Na manga ali, né, ouvir outras coisas. Fala pra mim, Marlon.
É muita coisa, hein? Assim, como eu falei no começo, quer dizer, minha primeira referência é meu pai e meu irmão mais velho, né?
Você vem de família de
músico? A gente é de família de músico, tanto da família por parte de pai, quanto por parte de mãe. Tem muitos músicos, né? Tios, primos.
O violão estava no sofá lá.
Já estava lá. Então, quando é que você aprendeu? Não sei. Né? Daqui não sei, a pouco, quando eu pensei, eu já estava tocando. Né? Meu pai e meu irmão me ensinando ali. E aí depois começo a tocar na igreja. Né? Aí na igreja ali, Padre Zezinho, aquelas coisas que
na
a gente gostava
você toca
de...
tudo, né? Você tem que
ser
um baixista, vamos fazer baixo.
É isso. E depois, meu primeiro contato fora da igreja, eu, Luiz, mais uma galera, a gente montou uma banda de rock chamada Garotos de Neon. Né? Então, quer dizer, tocava totalmente nada a ver o que a gente toca agora. É U2, Rush e tal, caramba. Eu tocava essas paradas. Né? E aí... Quer dizer, minha primeira escola foi essa. Né? Depois eu começo a estudar um pouquinho lá na escola de música, violão clássico, né? E naqueles festivais lá a gente contato com Maurício de Oliveira, que é uma outra grande referência.
Gigante.
Né?
Aí é gigantesco.
E na época de escola, já quando eu começo a brincar com violão ali, a grande referência é o Legião Urbana, claro. Né? Que a gente sempre brincava nos recreios e tal. Legião, Engenheiro do Havaí.
É legal do Legião que você ouvia na rádio, você fazia o acorde, era mesmo.
É isso.
Isso aqui. E, né? A simplicidade fazer com que a gente
tenha. Isso. Todo mundo conseguia tocar. E lá em casa, assim, eu costumo dizer que a gente, graças a Deus pelo dom que a gente tem natural assim, da música, a gente nunca precisou fazer muita força. Né? A música a gente escutava, então o Jonathan, então a memória dele era fotográfica.
Dentro, né? Tá dentro
de você. É a primeira vez que a gente foi tocar num festival, aí chegamos lá e tocava atabaque na igreja. Aí chegou lá, o rapaz falou, tem umas congas aí, se você quiser tocar. Eu falei, e aí? Ele falou, eu sei tocar. Como sabe tocar se ele nunca viu uma conga, nunca tocou? Ele pegou e tocou, sabe? Então a gente tinha esse contato, assim, de primeira vista, de fazer, então... Essa
facilidade, né?
Isso.
Já estava na família, já estava dentro de você ali aquela musicalidade.
Isso, aí eu começo a ter a necessidade de estudar quando eu tenho contato com o Djavan, a música do Djavan, do Cazuza, e aí ali não dá para fazer.
Cada música do Djavan,
né, sem
estudo,
saber, né?
Estudo,
E aí eu começo a pesquisar e tal. Mas a minha formação mais autodidata, né, nesses festivais, escola de música, acho que eu fiz uns 2-3 anos. Né, e nos workshops, festivais, né, osparia,
cavaquinho,
violão, um pouquinho, arranho um pouquinho de baixo.
Quando vocês vão gravar, fazer gravação, essas coisas, você toca o violão, o cavaquinho?
Toco violão.
Ou não?
É, geralmente eu tenho tocado violão.
É?
É, porque o cavaquinho tem bastante tempo que eu não toco, né, direto, né.
Então, tipo, na hora da gravação ali, você fala assim, amor, deixa eu fazer um violão.
Isso aí.
A banda ensaia muito? Vocês têm essa coisa de marcar um ensaio toda semana?
Tem um ensaio semanal ainda.
É mesmo? Ainda tem isso?
Nós somos da antiga, Ju. Lá atrás, era 3-4 vezes na semana, irmão.
Era?
Era 3-4 vezes na semana.
A gente ensaiava muito.
É muito,
ensaiava,
cara. E outra coisa...
Canto, tocar, dança, era muita
cara,
coisa.
Cara, e era muito divertido, porque a gente ficava ensaiando passinho, mano, pra chegar na hora do show, pra apresentar.
Bater, né?
Cara, e às vezes a gente vê uma galera aí, uns amigos nossos, né? Não tô falando mal, mas é a galera, né, da nova agora, que os caras, pô, tem que ensaiar toda quarta-feira. Eu falei, cara, levanta a mão pro céu. Antigamente, pra gente ensaiar, era aquele solão, não tinha ar-condicionado nem nada, o pau quebrava, era Eternite.
Aquela caixa Watson que
você ligava. Nossa, era esse mesmo, era isso aí. Era isso aí. Uma mesinha lá, uma mesinha michuruquinha.
Quando tinha mesinha, já tava... Tava estourado.
Eu costumo dizer que a gente, nossa geração lá atrás, nós estamos preparados para qualquer guerra.
É,
a gente se preparou no pior cenário possível.
É engraçado que hoje vocês trabalham, é moderno a banda, porque ela chega já com o som pronto. Porque a gente foi passar o som, por exemplo, nessa última vez agora na Ilha, e o Pele Moreno? Não, o Pele Moreno chega com a mesa dele aqui, pluga aqui no LR.
Sim.
Então, é, hoje é assim. Uhum. E o ensaio é assim também?
Sim.
No ouvido?
Não, no ensaio a gente ensaia normal mesmo.
Ah, mas, a gente, assim, um
mas a gente chegou a ensaiar, como não tem um estúdio lá, a gente chegou a ensaiar muito no ponto.
É.
E tem aquele cara que fica no microfone falando assim, olha, a virada agora...
Eu que faço essa parte chata aí.
Ah, é?
E eu aprendi isso quando eu fui gravar o DVD com o Leandro Learte. É, tem algumas músicas que o maestro já está gravado, né? Então já gravam a linha de maestro falando isso, virada é tal.
Mesmo,
eu já faço gravado, a contagem já gravada. É. Caramba, então já está lá tá junto gravado, do VS lá, VS? Algumas músicas.
É. Sensacional, cara. E hoje o show é todo no VS?
Não.
Não?
É, talvez 50%.
É, hoje está 50-50.
Porque o VS não dá a possibilidade de improvisação, né? Então tem que ter aquela parte do show que você vai brincar com a galera.
Isso.
Pele Moreno tá com quantas pessoas na banda?
Hoje a gente toca entre 7...
Viaja, assim.
É, 7, às vezes vai com 8, por aí.
Na banda, né? Aí a produção são 3 pessoas.
É. Caramba, viaja.
Quando é um showzinho maior, vai com mais 5, né, na produção. Porque entre 10 e 12 pessoas.
O pagode em si não dá para fazer com pouca gente, né? Porque tem tantã, pandeiro, surdo, né? Diferente do power trio ali do rock, né?
É, o pagode tem que ter o swing, tem que ter a cozinha ali quebrando.
Tem que ter, na verdade, o orgânico, né?
O orgânico,
porque
né?
Porque se você... Daria para fazer, tipo, uma bateria e percussão gravada, mas não é a mesma coisa o orgânico de você estar sentindo ali ao vivo, né?
Vocês são uns caras bons de estúdio, assim, para entrar e gravar?
Então, desde o primeiro trabalho, a gente sempre gostou de botar a mão na massa.
E tá lá.
É, a gente já chegava, conversamos com o primeiro produtor, que até na época era produtor do Zeca Pagodinho, e aí o cara já chegou botando mão ao banco. E aí, mano, vocês tocam mesmo? Porque eu escrevo pra caramba. Tal. Eu falei, pô, esse não vai servir, mano. Porque a gente quer fazer o trabalho. É. Então, quer dizer, a gente vem daquela escola ali. Por isso que eu falo, as referências eram muito altas e o cenário musical capixaba também era Casaca, Manimal, sacou? Pepé do Lixo, era todo mundo tocando muito. E aí a gente estava puxando esse lado do samba e a gente tinha que estar grande como vocês estavam lá. Né? E vocês tiveram também a felicidade de ter a Rádio Cidade abraçando o segmento,
o projeto,
né?
Todo o segmento.
A gente não tinha isso, mas a gente falou, não, nós vamos ter que simbolar e chegar junto. E aí, graças a Deus, a gente, né, por diversas vezes, né, esteve junto nos grandes palcos aí.
Eu lembro. Né? Então, sempre teve lá, o Pele Moreno sempre teve, né, nos grandes eventos. E hoje é uma banda de referência, porque sempre teve muita qualidade também, cara.
Então, a gente buscava muito, a gente pegou o que tem de melhor. Ah, o que tem de melhor, o Negritude Júnior, o Arte Popular... Vamos buscar lá, vamos tentar fazer igual lá. Né? Então, quer dizer, isso aí fazia a gente aqui andar a passos largos. Né?
Tô lembrando aqui que o Jonas tinha uma Kombi.
Sim. É isso.
Na verdade, né, meu pai que tinha, né? Fazia o transporte e tal. Aí eu esperava meu pai chegar do transporte para ir tocar
lá
com a Kombi.
Tocar com a galera. A galera chegava de Kombizinha.
Loucura, né, cara?
Legal, né?
Mas isso é muito bacana, né? Se você parar para pensar, que riqueza que é, cara. Para dar onde a gente começou, para estar onde tá. Tudo bem, a gente não tem o mundo nas mãos, né? Não temos a melhor nota do mundo. Mas a gente tem uma história que é muito mais do que qualquer dinheiro.
É verdade.
Eu falo isso, que assim, se eu pudesse voltar um pouquinho no tempo, eu voltava, eu juro, voltava para poder viver um pouquinho mais do lado do meu pai, poder vivenciar algumas coisas que não eram da minha natureza, mas isso faz parte. Então, é uma história, cara, você imagina. É pra você ter ideia, quando eu conheci e vi os meninos, um detalhe, a gente tava falando sobre o negócio de família aqui, de música e tal. Se você parar para analisar, eu falei isso há pouco tempo numa outra entrevista, desculpa, gente. É, numa outra entrevista, Júlio, que assim, a nossa ligação aqui, nós três, né, eu falo até do meu outro irmão que não faz parte mais aqui, mas é tudo voltado para... porque já estava predestinado para acontecer. E presta atenção no que eu vou te falar. 3 vascaínos, o pai é vascaíno, A família deles toda é vascaína. A minha família somos vascaínos. Nós somos em 5 irmãos. Eles são em 5 irmãos dentro da casa deles. O meu pai sempre teve função na igreja católico. O pai e a mãe deles sempre foram católicos. Então, assim, são histórias...
Conheciam, cara. Os dois pais são maquinistas.
É, entendeu?
Na Vale.
Tá, então, assim, olha como é que é a ligação das coisas. Então, eu falo que, assim, existe uma coisa maior do que só o dinheiro. Olha a ligação que a gente tem hoje. Olha o trabalho que a gente tem hoje.
É, sabe, a história, a gente está contando histórias aqui, mas não tem... tipo assim, tem perrengue? Tem. Mas a gente estava feliz.
É, cara, mas era. Mas era feliz, era feliz mesmo.
Cara, a gente sempre está feliz, porque... Como a gente trabalha, eu estava falando com o Marlon aqui no off, aqui, a gente trabalha, a gente tem uma trajetória tão boa que o telefone toca, né? A gente tem essa coisa de você ter uma referência boa, as pessoas têm uma referência boa, sabe? Nossa. Que tem um... Hoje uma pessoa até me ligou falando assim, pô, Júlio, vem conversar comigo, falando que, cara, eu tô até com vergonha de conversar com você, porque, pô, eu não sei se eu tenho esse dinheiro para te... Para te pagar. A gente faz uma coisa tão gostosa que a gente escolhe os lugares que a gente vai tocar pensando no coração. A gente não está pensando nada na referência. Às vezes você vai tocar de graça na casa de um amigo porque você gosta do momento, daquele de estar junto, de, sabe, daquele momento que vale a pena você ir. Então, essa coisa de trabalhar com música tem muito disso, da galera. É porque o Pele Morena é um pouco isso, é o topo da pirâmide ali, é onde a gente tem que criar. Fazer a música pensando no autoral, no criar alguma coisa, montar alguma coisa que vai ser...
A gente até ficou um pouco preguiçoso um tempo aí com essa questão do autoral, porque a dificuldade que tem aqui da gente tocar um trabalho autoral, né? Mas aí, quando deu ano passado, a gente falou, não, cara, não tem outro caminho, né? Que esse aí é o caminho, quer dizer, tanto para você deixar algo, né?
Isso aí.
Para você arrastar ao longo do tempo, né? Como você fala, essa questão de referência também a gente chega até hoje nos pagodes aí, pô, tá, outro dia mesmo a gente, domingo, agora a gente tava tocando um festival, aí eu observo muitas coisas. Eu falo, pô, uma galera nova, cheia de vida, os caras sentam no banco e começam aqui, ó. Sacou? Não tá só mexendo a boca. Aí dá o refrão, a galera canta, ele larga pra galera cantar. Eu falei, não... A galera pagou para você cantar, não para ouvir eles cantar. Mostra trabalho. Então, assim, e a gente vai pro show, a gente entrega a vida. Eu saio do show com cãibra. No outro, nossa, eu saio do show esgotado. Andrinho, então, que pula muito mais. Quer dizer, a gente sai do show, deixa toda a energia lá. Porque a entrega tem que ser diferente. Né? E aí você vê os velhinhos estão ali, né, pulando e fazendo isso, e a garotada nova não entendeu o que... Precisa de energia, muito mais do que, né,
a gente tá, cantar. Quando a gente tá, cantar hoje é tudo. Então você tem que sair de casa pensando nisso. Que, pô, é um trabalho que é muito gostoso de fazer. E pra gente que toca ainda, que como a gente tem uma base boa de estudar, de gostar de estudar, então você chega no local, você já chega muito tranquilo, cara, né, do que você vai fazer. Você sabe o que você vai fazer, bem. Porque você tem o controle daquilo ali. Então... É engraçado isso, porque se mistura muito, né, com o divertimento e com o trabalho.
Sim.
Se mistura o tempo todo dentro da sua cabeça. E quanto mais preparado para você estar para fazer a coisa, cara, mais você chega com aquela tranquilidade, aquela felicidade de... E às vezes você pega um público bom ainda, que está a fim de curtir.
Não
aí, aí já foi, aí...
Pegando um gancho em cima disso, eu estava vendo uma entrevista ontem com o Thiaguinho... Aí ele falando, lógico que as proporções são diferentes, né? Mas ele falando muito com a entrevistadora que tudo que ele está vivendo hoje, ele pediu muito para Deus, entendeu? Tudo que ele está vivendo hoje. E também ele fala todo momento com a banda dele, que fala que eles estão acostumados, né, a pegar estádio cheio, é uma semana aqui, outra semana não sei o quê. Ele fala com a galera, ó, não vamos normalizar isso aqui, gente, porque isso que a gente está vivendo é surreal. E realmente não é normal, cara, o que eles vivem hoje, entendeu? Então ele falou nesse sentido, e também pra gente também, a gente não pode normalizar tudo que a gente já fez de bom, e não pode também normalizar esse carinho que as pessoas têm com a gente, né, que chega em algum lugar e, caramba, fulano do Pele Morena tá aí, entendeu? Aquele jeito que as pessoas falam, a gente não pode normalizar isso tudo. Porque ele falou até uma frase bacana que ele falou, que também marcou. Ele falou que quando você começa a se achar demais, você não consegue se encontrar. Um negócio assim que ele falou, quando você se acha demais, você não consegue se encontrar, né? Alguma coisa nesse sentido. Então ele falou que conversava também com Prateado e tal. Então ele falou, cada vez que eu converso com os grandes, eu fico menor ainda, eu fico mais humilde ainda. Então, acho que o ponto também para a gente permanecer muito tempo na caminhada é isso aí que você falou no momento. Acho que a gente está até hoje no mercado é por conta disso, da qualidade, da humildade e também de não dar volta em ninguém, né? De não dar mancada no meio da trajetória, né?
Porque tem muita apresentada, então, é sabe que tem. Que
oi, gente, como tem?
Vira e mexe, a gente cai na apresentada, você fala assim, agora eu tô
agora
esperto.
Eu aprendi.
Não, vira e mexe, você entra numa dessa, mas tipo, faz parte do jogo, cara. Então, onde a gente tá nesse jogo...
Alguém jogar. Tem que perder também, né?
Faz parte do jogo. Agora, essas coisas de momento é isso mesmo, cara. A música é igual outro tipo de trabalho. Você tem vários momentos ali de que agora acertou a boa, agora vai ser o momento. Agora o samba virou. O samba vai ser. E não é. Entrou, o funk entrou naquele momento e atrapalhou a trajetória. E, de repente, você tem que fazer também pensar que, como a gente trabalha com gerações, a gente tem que modernizar. Não tem que ter esse preconceito de modernizar. Não, claro. Então, cara, vamos escutar o funk para ver o que está acontecendo, para saber por que o público está aqui agora nessa daqui. Mesmo que você toque samba, você toque rock, vamos escutar outras coisas, porque isso faz com que você cresça naquilo que você vai fazer. O próximo passo é tentar fazer as coisas misturadas com... fixar as coisas.
Eu acho que essa questão de gostar de muita coisa que a gente tem, sempre gostamos de testar também essas coisas no show, né? Outros ritmos, outras coisas, né? Para dar justamente aquela quebrada. Pô, tá todo mundo ali, você chega no festival, tem três bandas tocando pagode, né? Lógico que vai se repetir o repertório. Aí a gente vem tocando um negócio diferente. E daqui a pouco ninguém espera, a gente solta. Lá na época atrás, a gente tocava muito. Tocava Dallas Couto, tocava Casaca, tocava Manimal. A gente que tocava massa. Isso no meio dos nossos shows e a galera curtia pra caramba. Né? Então, quer dizer, tem sempre aquela minoria que torce o nariz. Pô, não, vim aqui pra ouvir samba, esses caras tocando
já tocamos palhaçadas. Muito aquele solo seu.
Não, muito, esquece.
Deixa eu falar um pouco de redes sociais, pra achar o Pele Morena nas redes sociais.
Fala, Jonathan.
É Pele Morena Oficial no Instagram, né? E o canal no YouTube é Grupo Pele Morena.
Grupo Pele Morena.
Isso.
E daí essas músicas novas, essas coisas novas já estão lá.
Isso, o clipe da música Vai já tá lá, né?
Já tá lá.
Disponível no YouTube e em todas as plataformas também de áudio.
Se eu bater lá no Spotify, Pele Morena, já acha?
Já.
Já?
Graças a Deus. Tá.
Porque não tem outro, não tem referência. Pele Morena, você vai achar a banda.
Isso.
Grupo Pele Morena.
Isso.
É, isso aí.
Pô, o papo rendeu aqui que eu nem vi, cara.
Passou tempo,
é. Queria agradecer pra caramba a presença.
Já acabou,
cara,
já?
Pô. É, cara, essa correria toda. E a produção tá lá, ó.
Eu até quero dar como sugestão aqui com um professor, com um mestre como você, trocar o nome ali. A aula da música. Você pode dar aula e vem a galera aqui, aprende um pouquinho.
Legal, muito legal, porque eu aprendo aqui, cara, cada dia que vem. Porque, cara, essa coisa de você trabalhar com música, você está aprendendo no dia a dia. É igual ele falou, quando você achar que você já sabe tudo, é porque você estacionou. Você tem que estar aprendendo no dia a dia, aprende com todo mundo. Verdade. Eu, por exemplo, o Marlon, eu vejo algumas escolas de samba e vejo você lá em cima do trio às vezes. E eu já fui convidado para fazer alguns trios assim. E eu falei, não vou pegar. eu tenho essas coisas comigo. Que eu falo assim, não dá, para mim não dá. Não. E eu acho legal isso, porque como você tem isso na sua família toda, para você é uma coisa natural.
É. Aquilo que se torna natural é a mesma coisa eu embarcar lá onde você está, lá eu vou passar mal.
É muito dessas coisas, assim, falar, tipo assim, saber que a gente vai aprendendo no dia a dia. Eu gosto de tocar cavaquinho, eu sou estudante do cavaquinho. Mas eu trabalho mais a parte do choro, a parte mais dos solos. E eu aprendi com a vida que a levada, o veneno está nessa mão aqui. É, yeah,
isso aí.
Então, esse veneno aí, meu amigo, você tem que nascer lá em cima. não é para qualquer um, não. Não adianta você fazer faculdade, não, que você não chega.
É, tem coisas que só aprende na rua, né?
Na rua,
isso. E algumas coisas já vêm, né?
É, vem de casa. É. Ó, agradeço de coração, obrigado. Andinho, Jonathan, Marlon.
Valeu, Jurá.
Sensacional, obrigado.
Prazer imenso estar aqui com você, pode ter certeza. Você é um cara que é um espelho para muito músico aqui no Espírito Santo.
Obrigado.
E sua história tá aí, irmão. É só a galera, assim, quem não tem preguiça, só dá uma pesquisadinha.
Acreditadinho.
Só dá uma gugada.
A hora da música, beijo dos corações.
Bora.
Podcast A Hora da Música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.